interessante, tem entrevistas. Conectado, tem personalidade. Atual, tem estilo e atitude. Tudo isso junto e misturado. A partir de agora, no Ponto a Ponto, com Pete Búrigo.
March 18, 2019. É com produção de Clara Floriano e operação técnica de Thiago Pimpas que eu, Pete Búrigo, abro o Ponto a Ponto desta segunda-feira aqui na Rádio Som Maior. Tendências para 2019 em arquitetura e design de interiores, pauta para o nosso programa de hoje. Nessa segunda-feira vamos falar um pouquinho também sobre autismo e temos nossos dois quadros, Momento Slim, com assados low carb sorteio para vocês e também o quadro Cuidados da Pele daqui a pouquinho com a doutora Luana Rocha. 988340678 é o nosso WhatsApp aqui da Rádio Som Maior, já coloca aí na agenda. O Cassimiro do Torneiro já está conectado querendo saber se vai dar vento sul para ele pescar. Então vamos perguntar pro Sônego.
Agora no Ponto a Ponto, previsão do tempo. Oferecimento Antônios. Acesse Facebook e Instagram, @ Antônios Hamburgueria. Blend Briggery. Cervejaria com alma nórdica. Família Angelotti. Restaurante Forneria. E Laboratório Búrigo. Cuidando da sua saúde para você aproveitar o melhor da vida. Pode confiar.
Márcio Sônego, diz pra mim, o Cassimiro vai conseguir pescar hoje à noite? Boa tarde. Caiu? Caiu a ligação? Faz de novo, Clarinha. Vamos chamar então o quadro com a doutora Luana Rocha antes do Sônego? Pode ser, Pimpas?
Agora no Ponto a Ponto, cuidados da pele com a doutora Luana Rocha.
Boa tarde, Pete. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Som Maior e do programa Ponto a Ponto. Bom, Pete, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de dermatite de contato por esmalte. É muito comum e mais comum do que se imagina. Normalmente o paciente chega ao consultório se queixando de muita coceira, muito prurido na área da pálpebra superior e do pescoço. E essa área ela fica mais irritada, avermelhada e muitas vezes camativa. É muito importante as pessoas terem ciência de que elas não tiveram alergia ao esmalte a vida toda, muitas vezes, porque elas me questionam, bom, doutora, mas eu usei esmalte a vida inteira e só agora estou com dermatite de contato ao esmalte, só agora que eu desenvolvi essa alergia? Sim, muitas vezes sim, porque é aos poucos que esse processo de sensibilidade ele acaba acontecendo. Então, quando você tiver com a pálpebra, com eritema ou muita coceira, às vezes mesmo que sem esse eritema, essa vermelhidão na pálpebra ou no pescoço, depois de colocar o esmalte na unha, você pode estar desenvolvendo dermatite de contato ao esmalte. Então é muito importante procurar o seu alergista ou o seu dermatologista. Existem maneiras de você pesquisar se você tem alergia ou não a alguns componentes do esmalte, né? A gente faz teste alérgico, teste de contato alérgico, para ver a quais substâncias você tem alergia. Mas é importante também salientar que existem lesões parecidas com essa, né, de dermatite de contato por esmalte, que são lesões eritematosas, né, avermelhadas e descamativas, que não são dermatite de contato ao esmalte. E muitas vezes o dermatologista tem que fazer um diagnóstico diferencial, que normalmente são doenças que podem ser mais graves, né? E tem que ser avaliadas. Então, na dúvida, sempre procurar o dermatologista para dar o tratamento correto e avaliar a quais substâncias você tem alergia. Um abraço, Pete, e boa semana.
dúvida, procure a doutora Elana Rocha. Será que o Sonego tá na linha agora? Tá me ouvindo, Márcio Sonego? Boa tarde.
Alô, Pitbúrico. Alô, ouvintes. Boa tarde.
Agora a ligação ficou boa. Seguinte, o Casimiro do Torneiro quer pescar e ele quer saber se vai dar vento sul.
Sim, o Casimiro tem a frente fria se aproximando, já está ao sul de Criciúma, pegando a região de Araranguá, com chuva nesse momento. E a tendência é assim, ó, até as 9 da noite fica essa calmaria, sem vento, uma circulação quente de norte. Depois das 9 horas, aí bate um vento de oeste, um terral. E já na madrugada de amanhã, aí terça, quarta, quinta, 3 dias com vento sul na região, tá? Então até as 9 da noite podemos ter chuva com trovoada aqui na região sul do estado. Amanhã com sol, amanhã é um dia bom, viu? Amanhã é um dia bom, com pouca chance de chuva, apenas à noite, uns pingos. Quarta-feira um pouco mais nublado, tem alguns pingos que nem hoje também. E quinta e sexta com tempo bom. Então, de modo que entre amanhã até sexta-feira a temperatura ela cai, ameniza um pouco. E alguma precipitação muito leve amanhã à noite e na quarta-feira durante o dia.
Beijo pra ti, boa semana, bom trabalho, até amanhã.
Beijão, até amanhã, Pete.
Cuidez, ó, sei que tem muita gente já a caminho do Giassi, então eu passo pra lembrar que hoje por lá tem a segunda da higiene e da limpeza, sua casa em dia com mais economia e ó, a fralda, fraldas Pampers por apenas R$64,90, oferta válida pra hoje, ó, tem shampoo Palmolive por R$5,98 cada e tem Omo, lava-roupas Omo Multiação por R$27,98, corre pro Giassi na segunda da higiene da limpeza, eu vou pro intervalo, mas eu volto rapidinho e a gente fica juntos até as 6 horas da tarde aqui na 100.7.
Entrevistas, personalidades, estilo e atitude, no Ponto a Ponto com Pete Burigo. Oferecimento Audi Center Criciúma, Farmácia Medicinales, Plano Saúde São José, Porto Belo Shop, Unesc e São João Cardio, 24 horas a serviço da sua vida.
De volta nesta segunda-feira e na última semana, os olhos do mercado nacional e internacional se voltaram à principal vitrine de arquitetura, design e construção da América Latina. A Expo Revestir reúne o que há de mais inovador neste mercado. A 17ª edição foi um verdadeiro sucesso, com o maior público da história. Mais de 62 mil visitantes passaram pelo Transamérica Expo Center em São Paulo. E as minhas convidadas de agora estiveram lá e vieram, obviamente, aqui no Ponto a Ponto contar o que elas viram, quais serão as tendências para 2019, se é que podemos chamar de tendências. Eu recebo hoje aqui no Ponto a Ponto a Paula Tomás. Tudo bom, Paulinha? Boa tarde.
Oi, boa tarde. Tudo certo?
A Paula veio acompanhada da sua sócia, a Rafaela Neves. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, boa tarde.
Vocês estudaram juntas, não? Rafa, fala mais pertinho do microfone, Rafa.
Não, mas nós estudamos juntas.
Mas é uma relação já de amizade antes da arquitetura? Como é que foi?
Isso, é. A Rafa trabalhava numa construtora, eu prestava serviço, no fim a gente se deu tão bem que a gente resolveu se juntar.
E aí montaram um escritório, é isso?
Isso, é.
O foco de vocês é o design interiores?
É, o principal foco é interiores, assim, é o que mais vem pra gente também, né? E é o que eu tenho mais prazer de fazer, né? Acho que tu também, né?
É o que a gente mais se identifica.
Vocês são que nem nós, pessoas normais, assim, que vê, por exemplo, revistas de arquitetura ou Instagrams, né, perfis, e ficam loucas? Porque eu parei de seguir tudo, gente, porque é tanta coisa linda. Pra vocês também é assim? Ou vocês já têm um olhar de tipo, ah, não, esse aqui não, esse sim, vocês conseguem peneirar de uma maneira mais fácil?
Eu enlouqueço.
Enlouquece, Rafa?
No Instagram, assim, eu fico louca, quero mudar, quero fazer em casa, mas claro que não dá. E também penso muito nos clientes, assim, ah, eu quero um cliente que queira executar isso.
Tu vai em busca do cliente, por exemplo, nossa, eu vi um projeto, assim, esse projeto eu vou desenvolver para um cliente que tem que aparecer, mais ou menos assim.
É, mais ou menos assim.
Explique para a nossa audiência o que é a Expo Revestir.
A Expo Revestir é a maior feira de revestimento cerâmico da América Latina, né? E passa muita gente por lá. E os expositores estão lá mostrando os produtos do ano, ou a tendência que vai ser de 2019, a tendência para 2019, 2020. Então aquilo é uma loucura, é muita gente em busca de saber o que vai ser lançado, o que vai ser usado, enfim. que é...
E é gente do mundo inteiro, né? Eu tava falando com as meninas, eu lembro que uma vez eu fui fazer... Eu trabalhei na Expo Revestir pra uma revista aqui de Criciúma. E tinha gente da Itália, tinha gente de vários países, né? Que a gente tinha que entrevistar, enfim. E isso já se vão, olha, se não uns 10 anos. Porque tá na 17ª edição já?
17ª
edição. E ela só cresce?
Aham. E parece que tá pequeno já o lugar, assim. A gente foi e é muita gente...
Apertada, sim,
apertado,
Paulinha?
Apertado, é. E também não é só revestimento que eles expõem lá, né? É, tem bastante metais, louças, a banheira, cuba, torneira.
E as ações que eles fazem são muito legais, né? Pra chamar o
sim,
público, né?
Sim, aham.
Lembra que a vez que eu fui, a Hebe foi. A Hebe visitou o estante. Imagina, a Hebe no meio do pavilhão foi um sucesso.
É, e agora, nos tempos de Instagram, né? Tem muita arquiteta famosinha, assim, que acaba dando palestra lá. Então, começa um burburinho.
Os digitais influencers,
isso,
assim, que estavam pelo evento.
Céu,
é.
Uma loucura.
Porque hoje em dia tem muito influenciador desse meio.
Tem, bastante, assim. E, mas com a profissão é bem difícil, assim. A gente tenta deixar a rede social bem preenchida, mas olha, com a profissão, que é um corre-corre, não é fácil.
Tá, o que vocês encontraram lá que vocês podem indicar pra nossa audiência, alguém que tá pensando em fazer um projeto e diz, ó, ouvi no rádio, as arquitetas falaram que isso aí vai dar liga esse ano.
Então, a gente percebeu uma tendência muito forte para os revestimentos que imitam cimento. Já tava, né, já estava se usando bastante, mas veio um pouco mais forte, com mais opções, mais estampas, né, mais tamanhos, mais texturas. Acho que isso estava bem forte. Ano passado tinha mais madeira, esse ano tinha bem menos madeira e mais o cimento.
Ó, Rafa, tô lendo aqui, ó. Se no ano passado a tendência era imitar madeira, em 2019 ela se amplia ao cimento.
Ao cimento.
A ideia é trazer o aspecto do material para dentro dos ambientes com diferentes tipos de acabamento, porém com a versatilidade dos porcelanatos e MDFs.
Exatamente.
Bingo?
Bingo. E com os grandes tamanhos, então a gente consegue... Porque o problema do revestimento, às vezes, é o tamanho e daí tem muito rejuntezinho. Perde um pouco da naturalidade. E com esses grandes tamanhos, agora que vem cerâmica de 3,20, bem grande, então a gente consegue deixar mais natural mesmo. É, não só a cerâmica, mas também o MDF, imitando bastante o cimento. Outra coisa que a gente percebeu lá, acho que foram as candy colors.
Ai,
rosinha,
bastante.
O azulzinho, o verdinho.
Mosaico e bastante com geométricos, assim, né?
Hexágono.
É, bastante geométrico, veio um losango e...
Eu acho que as
gente, elas estão gabaritando tudo,
forte.
Olha aqui meu texto. Sem mais preto no branco, as candy colors, aquelas cores pastel que parecem saídas de um pedaço de marshmallow, foram identificadas como uma tendência pelas marcas que aderiram à moda em diversos formatos de cerâmica e porcelanato.
Gente, que matéria é essa aí que eu não vi?
A gente tá em sintonia aqui, ó.
Mas enfim, também acho que o granilite, né? Ou a granilite, não sei exatamente. Mas
quando fala ali em candy colors, o Rafa, é pela casa inteira? Rola o que? Uma cozinha? Um banheiro? Aí fala que de color, tu pensa o quê? Quarto infantil?
Isso, não? Mas a gente até na feira comentava assim, eu acho que eu usaria isso, uma coisa muito específica, assim, né?
Talvez... E agora os clientes, eles estão querendo coisas mais específicas também, tipo uma cozinha inteira verde clarinho. Agora tá vindo, os clientes estão vendo mais Instagram, estão vendo as possibilidades, então eles vêm com mais ideias também, entende?
Mas isso é bom, Paulinho? Ou às vezes dá vontade de dizer, não, amigo, isso não é legal pro teu projeto, deleta essa foto.
Ah, eu acho legal porque a gente faz ficar legal, entendeu?
Dá um toque, né? O toque da profissional.
Pega ali a ideia inicial e daí transforma com o que a gente consegue fazer. Mas além das candy colors, acho que granilite também, que é um revestimento, acho que bem antigo, acho que era 1970, 1980, quando usava. E o granilite nas candy colors, o que nos faz pensar assim na casa da avó mesmo, né? Aquele banheiro rosa, aquele banheiro verde.
Aqueles azulejos, não sei se azulejo o nome, né? Vocês já estão muito requintadas,
só
em arquitetura,
claro,
mas era moderno, bem aquilo. Assim.
Bem aquilo mesmo, aquele banheiro rosa, aquela coisa verde, azul. Agora vem, acho que numa cor mais pastelzinha, assim. É. Mas acho que na mesma pegada.
Eu tô vendo aqui um Amalfi Rosa da Color Mix. Adicionou ao catálogo de melamina cor sal rosa. Tom de rosa acinzentado, inspirado no sal do Himalaia.
Ai, eu adorei
a
Color Mix.
Parece lindo esse rosinha aqui.
Tava bem legal da Color Mix. E assim, o que me chamou bastante atenção foram as louças, que vieram bem foscas, sabe? Cuba de banheiro, que normalmente é branca e brilhante, várias cores e bem foscas.
Tô vendo uma rosinha aqui, Paula.
O efeito mate, assim,
até
né?
Até tinha uma bacia sanitária rosa, tinha de outras cores também. e cuba de cozinha. Acho que investiram bastante em cuba de cozinha. Tinha cobre, tinha numa corzinha mais fumê, sabe? Não inox, aquele prata, num mais escuro. A Deca trouxe uma cuba pretona, tipo de louça, bem linda também. E...
tô vendo aqui um granilite da Ceusa, ó. Ceusa é nossa também, né? Um coloridinho aqui, gostei.
A Ceusa trouxe também alguma coisa neon, né?
Um deles é o caça-tesouro da Ceusa, que junto ao padrão colorido de fragmentos procura esconder pequenas imagens de objetos,
isso,
como eles tivessem se incorporado ao piso. Chaves, cadeados, botões e elásticos são alguns dos que podem ser vistos.
Esse a gente teve a chance de ver no showroom deles um pouco antes da Revestir, acho que umas 3-4 semanas atrás, e a gente se apaixonou também.
Uhum. A gente tem muita gente daqui, né, que vai expor lá.
Eu acho que por isso que a gente não ficou tão impactado com as novidades.
Já tinha visto com antecedência?
É que a gente tá aqui no centro, viu, né? Usa e tal, mas a gente tá aqui no centro, né, de tudo que tá acontecendo. Então, os representantes mostram pra gente alguma coisa e a gente já sabe meio que o que encontrar, assim. E os metais eu acho que impactou mais pra gente. Principalmente a questão das cubas de cozinha, né? Que são, antigamente era ou dupla, ou simples, ou quadrado, ou redondo. E agora elas são
enormes, assim, o foco, né? Teve uma marca também, acho que foi a Docol, né, Rafa? Que trouxe muitas torneiras, assim... só de aproximação, ou que o misturador fica longe da torneira, a gente coloca onde quiser. Eu achei que ficou bem interessante, assim, eles trazerem uma atenção nova pra cozinha e banheiro.
Ô, meninas, a cozinha, ela perdeu as paredes de vez? Ela tá acoplada meio que à sala pra fazer o bar, pra, às vezes, tem até uma churrasqueira próxima?
E eu acho que por isso que eles deram tanta atenção... Pra cubas e torneiras de
porque
cozinha.
Porque tá integrado.
Assim. Né? Porque faz parte da sala e todo mundo quer deixar bonito, sabe? Então não adiantava mais botar aquela torneira nada a ver. Aquela cuba quadradinha de inox normal. Então acho que foi por isso, assim, que acabaram dando mais atenção mesmo.
Um apartamento de um jovem casal, vocês investiriam no quê?
Ai, cimento, com certeza. Costumam gostar bastante. Gostam mais de preto também, acabam querendo...
Eu tava numa pegada mais industrial agora, eu acho, né? Então, o preto, o cimento queimado, o cobre. Então...
E materiais naturais, assim, né? Com textura natural.
E tá tudo mais amplo ou tem muito detalhes? Por exemplo, gaveta, prateleira. Tem gente que acumula coisas, né? Enfim. E tem gente que quer tudo liso, né? Ai, não quero prateleira, não quero nada. E já tá bom.
Acho que os nossos últimos clientes agora, eles estão vindo numa coisa tipo, não quero muito armário, quero mais aberto, quero mais prático. Alguns falam, não quero me desapegar, não quero mais acumular.
Gente,
não quero
mais
jogar água no chão,
né?
Eu quero jogar água no chão.
Fala isso?
Usa muito MDF, às vezes não pode, né? O contato acaba estufando o material. E eles falam, mas eu gosto de jogar água no chão, eu quero... Aquela coisa de morar em casa,
né?
Aquela coisa da avó de antigamente, parece que tá meio voltando. O pessoal tá cozinhando mais em casa, então quer tudo mais prático, mais fácil de limpar. E acabou um pouco o negócio de casa de novela, que é muito cenário, né? Muito cenográfico. E tá vindo pra vida real, assim.
Pra utilizar mesmo, né? Ser uma casa mais utilitária, funcional.
Isso mesmo.
Quarto de criança, vai.
Cor, né?
Cor. Agora tá esse montessoriano, né? Que o pessoal tá pedindo bastante.
Qual?
É o estilo montessoriano, que é pra criança...
Já vou googlar para traduzir isso pra nossa audiência.
Montessoriano. Acho que é um viés que veio, assim, que é pra criança ter mais autonomia. Então, a criança consegue subir na cama sozinha, ela consegue alcançar os brinquedos dela.
Ai, uma graça, parece umas cabaninhas.
Espelho, baixo, sabe? Nisso, né? Pra criança poder escolher a roupa dela também.
Não, isso aqui fica até mais fácil de fazer um quarto assim, não?
E mais barato, né?
É mais barato mesmo?
Depende, né? Dá de fazer caro também. É. Mas assim, se tu quer ir pra uma linha mais barata... Acaba dando certo também.
Coisa mais fofa esses quartos, gente. Montessoriano, quem não conhece, pesquisa que vai gostar.
E a criança tem total autonomia, né? Ela alcança a roupinha dela, ela consegue subir na cama, descer da cama sozinha, ela pega os brinquedos. A ideia é que esteja tudo na mão. Montessoriano bem planejado, ele tá com tudo acessível.
E depois é mais fácil de fazer a troca quando a criança cresce,
isso,
né? Monta isso aqui e já cria um quarto mais adolescente. O quarto do adolescente, tem alguma novidade?
Videogames. Videogame sempre vai ter. Até a gente tava fazendo um quartinho de uma criancinha de 2 anos e me pediram pra tirar a TV. Não, daqui a pouco ele vai começar a jogar videogame, né?
Pediram pra tirar.
A gente chegou nas pessoas, não, mas vamos prever aqui, porque daqui a pouco ele vai querer ter TV no quarto, né?
Ele vai ficar mocinho, vai querer ter a independência dele, assim.
É porque hoje em dia eles não saem do quarto, né? É. Pelo que eu observo as mães de adolescentes, elas falam, Pete, minha filha, ela reside no quarto, ela mora lá.
É, e a gente sabe que a gente era assim também.
Exatamente, né? Então, né? Nossa época era internet, né?
Nossa época era Mirk, né?
Agora
tinha
não,
agora tem os telefones.
Agora, né? É a internet na mão e o Netflix passando na TV ou videogame, enfim, é tudo ao mesmo tempo, né?
Piscina, gente. Tem muito cliente que quer piscina em casa?
Mais ou menos, né? Eu acho que acabam tendo... Depende se vem já junto no apartamento, assim. Por exemplo, a gente tá agora fazendo um duplex que tem uma piscina. Então, mas normalmente acaba não vindo porque é mais apartamento, né? As pessoas estão deixando um pouco de fazer casa no centro da cidade. Então, acaba sendo mais apartamento que vem pra gente mesmo.
Nossa, duplex com piscina. Sonho da minha vida ter um duplex com uma piscina, Rafaela.
É, na mesma coisa do desapego, assim, as pessoas estão mais práticas também, né? Então, elas sabem... Aquela história, a banheira é duas felicidades. A primeira vez que usa e quando tira.
Ninguém mais quer piscina jogar dinheiro fora, né? Você não vai aproveitar.
É, porque é muito manutenção.
Uma família grande, que, sei lá, os avós que recebem os netos, os sobrinhos, os filhos, aí eles conseguem utilizar... Mas no dia a dia, um recém-casado vai lá, trabalha quase o dia inteiro, usa muito pouco, né?
Tá, me diga uma coisa, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, isso aí não cola na arquitetura?
Não cola.
Não tem mais isso, né? Que o quartinho da menina era rosa, o quartinho do menino era azul.
O do bebê, às vezes a mãe vem com o sonho, né? Ela quer tudo rosa, quer tudo azul. Mas depois vai se perdendo, assim, acho que não tem.
Meninas, deixa o contato de vocês, do escritório de vocês, pra quem tá nos ouvindo.
Para falar com a Rafaela e com a Paula, pode ser pelo telefone 48 991 25 88 80.
Ou então 984-73-5044. E também pelo e-mail, né?
Que é o contato@tomasnevesarquitetura.com.br.
Tem perfil no Instagram?
Tem.
Tem.
É mais fácil a internet, vai.
É Tomás Neves Arquitetura.
Tomás com H e Z.
Exato.
Fácil, fácil. Bom demais tê-las aqui. Voltem mais vezes.
Ah, muito obrigada.
Eu conversei com as arquitetas Paula Tomás e Rafaela Neves. Vou pro intervalo e na sequência eu volto com mais Ponto a Ponto aqui na Rádio Som Maior.
Interessante, conectado e atual. Ponto a Ponto com Pete Búrigo. Oferecimento Audi Center Criciúma. Farmácia Medicinales. Plano Saúde São José. Porto Belo Shop. Unesc. E São João Cárdio, 24 horas a serviço da sua vida.
Sete horas 37 minutos, voltamos ao vivo no nosso Ponto a Ponto desta segunda-feira e está quase na hora. Está chegando uma noite nos mares do sul, na nossa sociedade recreativa Mampituba. É neste sábado, dia 23 de março, um jantar dançante animado por The Beatles, em Matuza. O cardápio confirmado com frutos do mar, vai ter muito camarão, cozinha mexicana, cozinha árabe e o tradicional leitão assado. Então garanta o seu ingresso já na Secretaria da Sede Centro para uma noite nos mares do sul neste sabadão lá no Mamp. Lembrando que o evento é aberto a sócios e também a não sócios. 3431-3000 para maiores informações. E nós já falamos aqui de arquitetura e agora vamos falar de um transtorno que costuma ser identificado na infância entre 1 ano e meio e 3 anos. Apesar disso, os sinais iniciais às vezes aparecem já nos primeiros meses de vida. O distúrbio afeta a comunicação e capacidade de aprendizado e adaptação da criança. Vamos falar de autismo com ela, que é psicóloga e proprietária da clínica especializada em autismo, o Núcleo TEA, Terapias Especializadas em Autismo, a Ledigiane Cristina Saquete Guizzi. Tudo bom, Lediane? Boa tarde.
Boa tarde, Peixe. Tudo bem? Um prazer poder estar aqui conversando, falando um pouco mais sobre o autismo.
Ô, Ledi, já trabalha com autismo há quanto tempo?
A minha caminhada já começou em 2003, ainda não era formada, me engajei com esta causa e continuo até hoje.
Teve algum motivo especial?
Não, até hoje não sei exatamente, mas é um trabalho que precisamos ter amor, persistência e paciência. O resultado, quando conseguimos, é muito gratificante.
Ô, Leide, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, e eu te perguntei, tá, mas tem uma idade específica, né, para ter uma ideia se o meu filho, o meu sobrinho, enfim, está com autismo? Como é que a gente detecta isso?
Então, vamos falar de autismo, que é o mais popularmente conhecido, e na parte da ciência a gente chama o transtorno do espectro autista. Espectro por abranger vários segmentos. Nesses segmentos, quais são as áreas ou, né, os três aspectos significativos do atraso no desenvolvimento dessa criança? A importância da observação, a dificuldade de interação social, a dificuldade, o déficit na comunicação e o padrão restrito e repetitivo do comportamento.
São três fatores.
São três fatores.
Vamos dar um exemplo de cada um?
Então, a gente sempre procura olhar, né, a parte de interação. Vamos falar pela interação, então. Qual é a qualidade dessa interação da criança?
Isso já é válido com pai e mãe?
Isso. Então, isso é muitas vezes lá com o bebê, né? O nosso primeiro contato, um contato ali visual. Quando a mãe vai dar de mamar, vai trocar a fralda.
Isso, baby pai, mesmo.
Bem bebê.
Meses.
Isso. Então, já alguns relatos de pais que observam que desde esses primeiros meses, a criança mal mantinha um contato visual. Muitas vezes era uma criança que raramente chorava ou uma criança que tinha muito choro, apresentava muito choro. E nisso vem o crescimento, a parte do balbucio, né, com um atraso ou não demonstrou o balbucio e um padrão aí restrito e repetitivo de comportamento. Às vezes, apegos a determinados objetos, a determinados desenhos. Então, a gente sempre coloca o autismo, ele se dá pelo, né, por essa tríade. Ter uma dificuldade de interação social, ter um atraso na linguagem, dá o diagnóstico? Não. É sempre por essa tríade e vai desde, né, não falamos apenas de autismo, mas de autismos, por abranger a intensidade e a gravidade. Então, de autismo a gente classifica muitas vezes de leve, moderado e grave.
Mas não deve ser fácil detectar isso, Leide. Um pai para uma mãe, até chegar nesse diagnóstico, penso eu, eles devem passar por vários médicos, achando que é A, B, C, certo?
Isso, certo. Então, algumas crianças, já na primeira avaliação, na primeira consulta, já se consegue fechar um diagnóstico. Muitas crianças não se consegue, a gente coloca, existe um risco do autismo, né? Porque ora demonstra características do autismo e ora não está dentro do espectro. Então, muitas vezes, uma criança ainda que não foi inserida a uma escolinha, não passou ainda por alguns tratamentos em termos de uma fonoaudiologia, uma terapia comportamental, uma musicoterapia, psicomotricidade. Então, dependendo da necessidade dessa criança, muitas vezes a gente faz essa sugestão de tratamento e depois reavaliação. O que muitas vezes a gente coloca, às vezes, dentro do grau do autismo, o leve, muitas vezes se torna mais difícil de dar o diagnóstico. Quando vai do moderado, existe, né, uma dificuldade, né, maior de interagir, da troca com as pessoas. Né? Muitas vezes está num grupo, mas não está interagindo, não está fazendo uma troca. Né? A criança muitas vezes quer que mostrar alguma coisa, indica, né, mostra o dedinho indicador, ou nós mostramos com o dedinho indicador e a criança já
autista
observa.
Não.
Então, muitos deles não têm, né, esse comportamento de com esse dedo indicador ou olhar para esse dedo indicador. Onde as crianças já com determinada idade já deveria estar falando de X quantidade de palavras e ainda não emitiu palavras, né? Onde a criança fica, né, com algumas manias que a gente coloca, pega um brinquedo, mas não dá a funcionalidade ao brinquedo, gosta de enfileirar o brinquedo. Então, são alguns comportamentos que é importante estar observando. E a gente coloca aqui o quanto antes essas observações, essa busca de intervenções junto com a família, o prognóstico se torna muito mais positivo.
E quem que eu devo procurar nesse caso?
Né? Geralmente é o médico, neuropediatra, psiquiatra infantil, né? Pediatras.
O próprio pediatra já pode dar um...
Isto. Tanto é que tem, né, hoje por lei, os pediatras, existe ali uma escala que dá indícios do espectro. Então, o quanto antes for feito, né? Mesmo que feche o diagnóstico ou tenha as intervenções mais precoce, o prognóstico ele é mais positivo.
Animais de estimação são indicados para o desenvolvimento de crianças com autismo?
São indicados sim, tá? Temos a ecoterapia, né? A terapia com os cavalos, a sinoterapia, né? A terapia com o cão. Então, a parte afetiva, a parte, muitas vezes, né, o primeiro contato visual, eles conseguem mais com o animal, e aí, com isso, vai com o adulto, vai com outras crianças. A parte, muitas vezes, de conduzir o animal, porque, muitas vezes, eles acabam sendo conduzidos. Então, vai ter um momento que eles quem conduzem. Então, isso vai proporcionando a autonomia da criança.
E como que os pais podem ajudar no desenvolvimento dessa criança, Lady?
Então, eu coloco sempre assim, a parte da interação social é um dos pontos importantes. Então, muitas vezes, os pais dizem, mas ele não liga para mim, ele não gosta de brincar. Então, se a gente coloca qual é o ponto forte, o que que essa criança gosta? Então, em cima daquilo que a criança gosta, a gente motiva que a criança também queira brincar conosco. E muitas vezes, o mínimo que essa criança fizer, às vezes, o que, né, dentro de uma criança com desenvolvimento típico, o contato visual é algo muito comum, mas para muitas crianças no espectro autismo, o breve contato ocular ou visual se torna muito grandioso. Então, o mínimo que a criança fizer, agradeça, elogie.
Estimule, né?
Estimule, né? E dizer para a criança o quanto que é bom ficar com ela, o quanto que é gostoso brincar com ela.
Amor nunca é demais?
Nunca é demais, né? Embora eu sempre coloco que o amor e o limite, né, fazem parte do desenvolvimento de todo ser humano. Então, dentro do desenvolvimento, quando uma criança tem o diagnóstico do espectro autismo, o amor e o limite, né, são de extrema importância. Porque muitas vezes, a gente, dentro do desenvolvimento humano, eu coloco a superproteção, ela é bem vista socialmente. Mas em termos de desenvolvimento, ela prejudica. Porque
riscado,
quando,
né,
eu super protejo, eu faço algo que a criança pode e deve fazer. Mas se eu faço por ela, eu passo uma mensagem que eu sou ok e ela não ok. Então a gente utiliza muito assim, ser, né, fazer com ela e não por ela. Que é que ela seja colaborativa em tudo aquilo que for feito.
Qual a maior dúvida dos pais com relação ao autismo, quando descobrem que os seus filhos têm?
Né? Eu acho que assim, é tanto no momento presente quanto ao momento futuro, tá? Então, muitos, como vai ser lá no futuro? E aí eu coloco, vai depender muito daquilo que nós fizermos hoje. Então, as terapias, né, que são indicadas ali para criança...
Tem muita coisa para fazer, Lady?
Né? Tem bastante, né? E aí, assim, toda criança tem que fazer todas as terapias? Não. Algumas, dependendo da criança...
Então,
a gente
plana,
né, monta, assim, um plano individualizado. Tá? E aí a gente sempre coloca o quanto da importância que os pais se tornam nossos co-terapeutas. E aonde que a criança estiver engajada, estiver, né, tenha o convívio, de extrema importância que todos falem, tenham os mesmos manejos.
E como é que está a inclusão social das crianças autistas na educação, nas escolas? Elas necessitam de um professor especial?
Não dá pra dizer
que... Não é meio que uma lei? Não tinha uma lei, né, pra cada colégio, não?
Existe uma lei, né, existem leis pra isto. Embora, assim, muitas pessoas, toda criança, né, precisa de um professor auxiliar, né, de uma atendente terapêutica, eu coloco, vai depender muitas vezes da criança e de quem vai estar fazendo o atendimento. Então, muitas crianças realmente, se não tiver um atendente, se não tiver um auxiliar, tem mais dificuldades.
Ó, o Núcleo TEA foi pensado e criado por um grupo de profissionais que atuam promovendo o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da evolução do transtorno do espectro autista. Lady, deixa o contato para a nossa audiência. Eu estou vendo que tem muitos serviços que vocês oferecem, desde avaliação diagnóstica, funcional, tem programa de aprendizagem e desenvolvimento, psicologia comportamental, pedagogia, fonoaudiologia, musicoterapia, coach familiar, capacitação, orientação escolar, psicomotricidade. Isso é muito legal. Esses dias a gente conversou sobre isso aqui no programa.
É.
Deixa o contato para a nossa audiência que quiser procurar vocês.
Então, ok, né? O Núcleo TEA está na cidade há 7 meses. Nosso contato 3045-2616 e o celular 99-184-5957.
Tem Instagram? Algum contato na internet?
Tem. Temos Face, tem Instagram.
Lady, é só chegar, né? Sem nenhum preconceito, tá tudo certo, vocês conversam com os pais, explicam.
E com certeza, assim, muitos... nós sempre fizemos o convite de vir até o espaço, conversamos pessoalmente, mostramos... os espaços físicos, a proposta de trabalho, né? E aguardamos quem tiver, né, o interesse, tanto a pais, a profissionais, que queiram conhecer o nosso espaço.
Parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigada.
Eu conversei com a Lediane Cristina Saquete Guise, ela que é psicóloga e também proprietária da clínica especializada em autismo, Núcleo Tea Terapias Especializadas em Autismo. Vou para o intervalo e na sequência a gente volta para fechar a nossa segundona aqui no Ponto a Ponto.
Você está curtindo o Ponto a Ponto com Pit Búrigo. Oferecimento Audi Center Criciúma, Farmácia Medicinales, Plano Saúde São José, Porto Belo Shop, Unesc e São João Cárdio. 24 horas a serviço da sua vida.
Horas 54 minutos, ele entrou no estúdio e já me deu fome, Thiago Pimpas. Por quê? Porque é hora do nosso Momento Slim.
Agora no Ponto a Ponto, Momento Slim. Oferecimento, Slim Assados Low Carb. Queima gordura e sem glúten. Slim, a sua escolha saudável.
A sua, nossa escolha saudável, Jean Matheus Reitz. Boa tarde, mais uma segunda aqui com a gente.
Boa tarde, Pete. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
O que temos para hoje?
Hoje, quando a gente começou esse trabalho, a gente tem esclarecido muitas dúvidas do cliente sobre qual... gente, seus assados, como é que o low carb, o queima gordura, como é que ajuda a controlar a medida, perder peso? O que acontece para fazer esse efeito?
Qual que é a mágica, né, Jean?
Qual o milagre ali, né?
Do produto?
Então, a gente tem explicado para os clientes que essa nossa linha ela foi desenvolvida como? Tem alguns pilares que a gente obedece. A gente aumentou... são alimentos ricos em fibras... Quando um alimento tem bastante fibra alimentar, junto com uma boa gordura, que são as matérias-primas que a gente usa, então não são essas gorduras industrializadas, aumenta muito a saciedade da pessoa. Ela vai demorar a sentir fome. E esse demorar a sentir fome, ela não fica comendo em menores intervalos. Isso ajuda a perder medida. Tem a nossa linha queima gordura, que a gente adiciona matérias termogênicas, que ajudam a acelerar o metabolismo, aquecer o corpo e também queimar gordura. Então, essas são uma das questões que tem. Outra questão, a gente baixou bastante a quantidade de carboidrato dos nossos produtos.
Que é a linha low carb.
Isso, já é a tradução literal do inglês, né? Essa redução do carboidrato ajuda o corpo a metabolizar a gordura. E esse ajuda para o teu corpo com menos carboidrato, ajuda a perder medida também. Então, são vários fatores que ajudam os produtos. E o que acontece? Como a gente conversa desde o início. Hoje tem várias linhas de produtos boas, tem chás, tem cápsulas... E às vezes no meio da alimentação, tu precisa ter um lanche que tu faça essa continuidade da tua dieta. Então, nossos assados entram nesse espaço para ajudar as pessoas. São os pastéis de forno, empadas, quiches, pizzas.
Aí tem uma variedade de opções, né?
Variedade de recheios. Hoje, por exemplo, teve uma cliente aqui no centro que a gente entregou, que ela pediu uma pizza, uma mini pizza de peito de peru com brócolis.
Delícia!
Daí a gente preparou a entrega, entregamos para ela no escritório dela e ela levou para casa para fazer o lanche. Então são várias opções que a gente tem para ajudar o cliente a manter essa dieta que faz para perder medidas e perder peso.
O que tu trouxe para nossa audiência hoje?
Hoje a gente vai sortear o kit ali que é composto de um assado. A gente fez um assado queima gordura de frango e uma mini pizza low carb de palmito.
Então vamos lá, temos três kits aqui da Slim Assados, contendo uma pizza low carb e um assado queima gordura, é isso?
Isso.
Então as três primeiras mensagens que chegarem, eu quero Slim Assados com o nome, vocês já mandem um nome que a gente não tem tempo, tá acabando o programa, eu já vou passar o resultado e o Jean vai entregar em mãos para vocês. Esse é o trabalho da Slim Assados, encomendou, o Jean entrega.
Isso, essa é a nossa proposta, porque a gente tem uma questão muito de entregar sob demanda do cliente. Às vezes tem um cliente que não pode comer, a gente usa um catupiry sem lactose, mas tem cliente que não gosta. Como é esse cliente? Jean, eu queria um assado de peito de peru com brócolis. A gente fez para ela, não tem problema. Chega um cliente, Jean, eu queria uma empada low carb de frango com palmito. A gente faz, porque a gente quer ajudar a pessoa na dieta dela, com produtos de boa qualidade e que ajudem a eliminar, a perder medida. Então, outra questão importante, nenhum produto nosso low carb queima gordura, a gente usa trigo. Então já é mais uma questão para ajudar, não tem glúten e também toda a matéria-prima que a gente usa não tem lactose. Então é mais uma questão para ajudar o metabolismo a trabalhar melhor, o intestino, fígado, ajudar essa descontaminação, que ajuda ao funcionamento melhor.
Jean, o celular não para aqui, ó. Celular não para. Pegamos os três nomes aqui que chegaram dizendo eu quero Slim assados. E quem ganhou foi o Gilberto Mendes, a Camila Rafael e o Rogério Belincanta. Belincanta, é isso? É isso. O Jean vai entrar em contato com eles, Jean?
Isso, a gente vai pegar os contatos, entra em contato, manda um WhatsApp ali confirmando certinho. A partir de amanhã a gente já organiza as entregas.
E quem não ganhou hoje no Ponto a Ponto pode ganhar na segunda-feira que vem, porém também pode encomendar com o Jean. Como é que faz?
Isso, qualquer dúvida, principalmente tem uma dúvida, a gente esclarece, quer fazer uma encomenda, é só ligar no 996218672. Pode ligar no sábado, domingo. Uma coisa que é importante, Pete, tá tendo bastante, tendo essas procuras, encomendas. Se a pessoa precisar que a gente entregue 7 horas da noite, 6 e meia, horário da noite, depois do escritório, depois do trabalho, do estudo, a gente entrega. Se precisar entregar 6 e meia, 7 horas da noite...
Toda hora é hora.
A gente entrega, não tem problema.
E tem Instagram pro pessoal conhecer os produtos também?
Arroba Slim Assado, segue ali, o pessoal tem começado a seguir bastante, perguntado, a gente tem esclarecido as dúvidas, tem visto os produtos. E qualquer questão é só, como eu falei, redes sociais ou no 996218672.
Gente, os assados são uma delícia, recomendo pra vocês. Jean, segunda-feira que vem estamos aqui novamente, certo?
Com certeza.
Com mais kits, quem não ganhou hoje não fica brabo, não chora, não fica triste. Semana que vem tem mais, né, Jean?
Isso mesmo.
Jean Matheus Reis, da Slim Assados, no nosso Momento Slim de todas as segundas-feiras. Acabou meu tempo, Ifas. Agora é tudo com ele, Arthur Lessa, no comando do Ponto Final. Eu vou pro Giassi, um beijo pra vocês, tchau.